Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Dotcast, o podcast do NBA.br. Hoje nós fizemos uma previsão sobre a primeira rodada dos playoffs da NBA e cravamos nossos palpites para todas as séries. Aproveitem e bons jogos! Salve rapaziada da NBA.br, estamos aqui com mais um Dotcast. Dessa vez aqui, antes dos playoffs começarem, para a gente fazer uma prévia do que a gente acha que vai acontecer, qual time pode surpreender, qual time tem uma série mais fácil e deve passar com tranquilidade. Então é isso, hoje é sexta-feira, dia 14 de abril, os playoffs começam amanhã, vai ter muita transmissão, eu espero que você assista a maioria dos jogos possíveis. Então vamos fazer uma análise inicial aí. Renato, é com você.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dotcast hashtag 3. E, mano, o que você acabou de falar aí, todos os jogos vão estar passando na ESPN e no Sport TV, quase todos, né? Eu vi que essa primeira semana aí tinha dois jogos, se não me engano, só que não passava. Então, vai dar pra aproveitar todo mundo, quem tem League Pass, quem não tem, vai conseguir assistir NBA todos os dias.
E vamos dar nosso essa é a melhor época do ano, né, pra você assistir basquete. Playoffs aí, só tem jogo bom, velho. Pra colar na TV, logo nesse primeiro final de semana aí, você senta no sofá às 2 da tarde e levanta só às 8 da noite. A comer.
Falou disso, porque tem que comer. Se não tivesse que comer, não levantava, velho.
Não levantava. Se a comida chegar no sofá, você fica no sofá, entendeu? Mais ou menos assim.
É tipo isso. Bom, então começando pela Conferência Leste. Primeiro confronto. Boston Celtics contra Chicago Bulls.
Vamos começar falando o placar da série? Quanto você acha que vai ser?
Eu coloco 4x2 pro Boston.
Eu também, mesma coisa. 4x2 Celtics, porque eu acho que o Bulls, durante a temporada, eles jogaram muito bem contra times bons, jogaram muito mal contra times ruins. O Celtics é um deles. Toronto, Cleveland. Então eu acho que agora que precisa engrossar o caldo, eu acho que Chicago consegue reproduzir bem o que fez durante a temporada. E é um time experiente também. Então eu acho que o Celtics deve passar, com certeza, mas eu acho que Chicago consegue dar uma engrossada aí. O que você acha?
Eu acho que de todas as séries, assim, entre um time que pegou primeiro, segundo, com um time que ficou em sétimo ou oitavo, esse é o que tem mais chance da zebra, cara. Porque o Bulls, eles têm o Wade, né? Tem o Rondo, que quando quer jogar, joga pra caralho. E tem tudo pra conseguir arrancar alguma coisa do Boston. E eu não me surpreenderia de ver o Bulls passando. Eu acho que o Celtics passa, lógico, tem muito mais time. Só que o Celtics ainda não sabe jogar playoffs, né? É o primeiro ano que eles vão com um time muito forte. Com um time que pode chegar a uma final de NBA. Então, não me surpreenderia não eu ver o Bulls ou levando para 7 jogos ou até ganhando a série. Eu acho difícil, lógico, mas eu não ficaria muito surpreso não de ver uma zebra aí.
Não, eu confesso que eu ficaria surpreso sim se o Bulls passasse. Eu acho que, como eu falei, eu acho que tem time para levar uma série de 7 jogos ou até 6, eu não sei. Eu acho que pode dar um cansaço no Celtics. Mas eu acho que se o Bulls passar, eu ficaria surpreso. Até porque o Celtics é mais time, né? Como você já falou. Então, o Bulls é um time experiente, Jimmy Butler comandando agora, Dwayne Wade já jogou muito playoff, já jogou final, Rajon Rondo. Então eu acho que vai ser uma boa série, né? Pra ficar de olho nessa série.
É mesmo, e o problema que é ruim pro Bulls, né? É que a especialidade do Boston é defender perímetro, né? Eles têm uns defensores de perímetros que são um dos melhores da liga, Avery Bradley, Jay Crowder. E vai, esses dois vão marcar Dwayne Wade e Jimmy Butler. Então, o Bulls vai ter um pouco de dificuldade para jogar com seus principais jogadores.
Vai ter que aparecer alguém aí de rotação, né? Na verdade, nos playoffs costuma ser assim em todas as séries, né? Você não pode depender só das suas estrelas. Alguém ali tem que aparecer e chamar a responsabilidade quando precisar. Porque você depender o tempo inteiro de Jimmy Butler, uma hora que ele não consiga fazer uma jogada, tocar uma bola, por exemplo, no final de um relógio ali, tá estourando, ele tá bem marcado, precisa tocar pra alguém aí, que seja, sei lá, um Mirotić, alguém precisa meter algumas bolas aí pra dar uma aliviada.
Confesso que tenho a mesma opinião que você, né? Mas a opinião final é que o Celtics passa. 4-2.
É, 4-2. Chegamos num consenso logo no primeiro palpite.
Bom, que bom. Começamos bem.
É. Vamos para a série do segundo colocado e atual campeão, então, Cleveland Cavaliers, que acabou em segundo lugar. Pega o Indiana Pacers em sétimo. E o meu palpite para essa série também é 4-2 Cleveland.
O meu palpite é ou 4-0 ou 4-1, viu? O Cavs fez um final de temporada péssimo, péssimo. Mas LeBron já postou umas coisinhas no Twitter aí, já mostrou que ele tá focado e playoffs é playoffs. Quando o LeBron ativa o modo dele ali, não tem jeito não. Mas a minha aposta é 4-1.
4-1 Cavs. Então. Eu fico no 4-2 porque Cleveland terminou a temporada muito mal. Então, se eu fosse pensar desse jeito, né, que playoff é playoff, com certeza eu ficaria no 4-0 ou 4-1. Só que eu tô tentando pensar pelo que o time mostrou nos últimos jogos, entendeu? Então, com certeza, eles estão naquela história de agora é playoff, temos que jogar naquela intensidade e tal. Mas a gente não sabe como é que o time vai vir pra quadra, entendeu? Então eu tô fazendo a minha análise de acordo com como eles terminaram a temporada. E eu acho que pro atual campeão pegar logo o Paul George de cara, na primeira série, eu acho que é um pouquinho complicado. O Paul George terminou a temporada muito bem, o Pacers também. Então eu acho que vai ser uma série interessante também. É praticamente o mesmo palpite de Celtics e Bulls. Eu acho que o Pacers consegue dar uma canseira, ganha dois jogos ou um, que seja. Mas eu acho que o Cavs deve passar com um pouquinho até de facilidade, não sei. Mas o que eu quero dizer é que sem sufoco, entendeu? Acho que passa assim, na boa, ok.
Também, eu acho que o Cavs não vai ter nenhum problema no primeiro round, pelo menos. E o bom de pegar o Pacers é, não é um time que assusta, é um time bom, que terminou a temporada numa sequência muito boa. O momento do Pacers é muito superior que o do Cavs. Mas não é um time que, por exemplo, se você pegasse o sétimo do Oeste, acho que foi o Memphis, eu teria muito mais medo de enfrentar o Memphis se eu fosse o Cavs. Sorte que o Cavs é do Leste. Eu acho também. Que apertaria mais o Cavs. Mas por Pacers ser um time mais tranquilo, tem Paul George, o LeBron marcando o Paul George, ou, sei lá, qualquer outra peça marcando o Paul George, conseguindo segurar ele, o Pacers já não vai conseguir jogar. Então, eu acho que o Cavs passa sem nenhum problema e vai ter que encaixar. Vai ter essa 4, 5, 6 jogos para encaixar, porque a partir do próximo round, esquece. Não tem mais jogo fácil, não.
Tem que ser desde o começo naquele ritmo, porque playoff vem todo mundo naquela sede, né? Então, se você vem um pouquinho relaxado, você vem com a intensidade um pouquinho mais baixa, ou você é engolido, ou você já perde um jogo que não deveria perder e tal. Por exemplo, você abre a série em casa, já perde o jogo 1, entendeu? Aí já fica naquela pressão de ganhar um jogo 2 e melhorar durante a série. Eu acho que tem que vir naquela intensidade desde o começo.
É, e também porque playoffs, é importante você meter 4-0 assim nos rounds fáceis pra descansar o time, né? Porque se você joga 7 jogos, você chega numa final sem perna. É outro nível, né? Não é nível temporada regular, que você consegue descansar de um dia pro outro. Você joga num dia, se for jogar daqui 2, você já vai estar cansado, você já vai estar no seu limite. Então é importante, pelo menos no começo, esses times que brigam pelo título de verdade, passar esse primeiro round aí, mas na tranquilidade. Tentar, no máximo, 5, 6 jogos pra não chegar cansado.
Sim, e Cleveland, no final da temporada regular, eles meio que abriram mão, né, dessa primeira vaga aí do Leste, né? Porque eles descansaram o LeBron várias vezes, pouparam o Kyrie Irving também. Então eu acho que eles resolveram deixar esse primeiro lugar de lado e falaram, é nos playoffs que a gente vai ter que jogar, então vamos abrir mão e vamos direto pros playoffs e vamos ver o que vai dar lá, entendeu? Então eu acho que, como a gente já falou várias vezes, agora é a hora que eles têm que jogar. Se é o atual campeão, você entra com o alvo nas costas, e você tem que defender seu título.
Isso foi uma coisa que aconteceu com o Cavs a temporada inteira, né? Tipo, o time mudou, aí veio peça, aí alguém se machucou, aí na hora que chegou no final, descansou. Então o time 100%, assim, todas as contratações, não sei o quê, eles não jogaram, sei lá, 5 jogos seguidos. Não teve ainda. Então vai ser difícil para encaixar. Espero que eles estejam no treino já bolando algo e já preparado, porque eu achei péssima essa ideia de poupar LeBron no final, poupar Kyrie Irving no final. Jogou só Kevin Love, perdeu a primeira seed, então, sei lá, é complicado. Não é simples assim, não ter um mando de quadra. Você precisa do mando de quadra pra ser campeão.
Porque se você cai numa final contra o Celtics, o mando é do Celtics, né? Numa final de conferência.
Vai pro jogo 7, né?
Diferença, né? Você vai pra um jogo 7 em Boston, o negócio é barra pesada.
Embaçado.
É importante a gente falar também da dança dos pivôs que rolou em Cleveland, né, das contratações aí, porque o Andrew Bogut foi a primeira opção, machucou com 2 minutos. Pegaram o Larry Sanders, que parece que não correspondeu bem, e não sei se você ficou sabendo, mas logo antes dele ser dispensado, ele perdeu um ônibus do time.
Eu vi isso no Twitter jogado.
Ele perdeu um ônibus do time e eu acho que aí foi a gota d'água, falaram, ó, vamos mandar ele embora, e agora eles pegaram o Walter Tavares da D-League, que é gigantesco, tem 2,21 de altura. Fez o último jogo da temporada regular contra o Toronto e foi super bem, pegou vários rebotes, deu vários tocos, não lembro os números exatos agora.
Ele deu 6 tocos no Block Party lá do Twitter, ele postou 6 tocos.
Então, o moleque já chegou mostrando que ele é capaz de ter um impacto imediato. Mas assim, não é aquele cara que vai entrar e fazer a puta diferença, né? É um cara que vem do banco na medida do possível, porque afinal de contas é um moleque também.
Não é o Bogut que o Kevin sonhou em ter e teve, mas se machucou em 1 minuto.
E além disso, eles trouxeram o Dante Jones também de volta, né? Com aquela vaga do DeAndre Liggins. Dante Jones também vem por experiência, tava no time campeão do ano passado e... Ele vem mais pelo aspecto psicológico do que pelo basquete mesmo, propriamente.
E é bom ter um jogador assim no elenco pra... Que ele era um bom defensor no auge dele, então você tem um bom defensor pra treinar, pegar pesado nos treinos e dar dica pro time é sensacional. Então foi uma boa, pelo menos, pra ficar junto com a equipe, né? É um jogador que já tá acostumado com o Cavs.
Sim, é mais pela liderança mesmo. Então, é pra fechar essa série, o meu palpite é 4-2 Cleveland e o palpite do Renato é 4-0 ou 4-1 Cleveland também.
Só pra cravar 4-1.
Então, beleza. Vamos pra mais uma série também, Raptors e Bucks.
A melhor do leste.
Essa série é bem interessante. Qual que é seu palpite?
Eu aposto em 4-3. Vai, vamos pra um jogo 7. 4-3 pro Raptors.
4-3 Raptors, então. Eu vou ficar no 4-2 de novo. Fico no 4-2 Toronto. E eu acho que tem muita gente subestimando o Milwaukee aí. E de forma errada, né? Porque o time tem um Antetokounmpo, tem um líder ali. Já é um time que já foi pros playoffs. O Antetokounmpo já jogou playoff na carreira dele. E é um time que pode engrossar também. Porque a defesa é muito forte. Tem vários jogadores muito atléticos com envergadura enorme. O Antetokounmpo, o John Hanson... Pela Vedova, que é campeão da NBA, apesar de não ter aquele nível técnico, né, mas é importante também. Eu acho que essa série eu acho bem interessante, pode até ser um jogo feio e tal, mas eu acho que nesses 7 jogos aí vamos ver coisas bem interessantes.
Vai ser sensacional ver o Antetokounmpo nesse nível que ele tá jogando nos playoffs. A gente já viu que o Della Vedova tem potencial na defesa para marcar um puta armador, que vai ser o Lowry. Se ele fizer o que ele fez com o Curry na primeira final, ele vai parar o Lowry. E aí, se alguém parar o DeRozan também, acabou. É isso que você precisa para parar o Toronto. Mas eu acho que vai para 7 jogos. Mas eu acho que o Toronto acaba ganhando não só por jogar em casa, mas por ter muito mais time e ter acabado a temporada muito melhor. Apesar do Milwaukee também ter acabado a temporada muito bem. Dois times estão numa fase fantástica. Só que o Toronto tem mais time. O Toronto tem a dupla de garrafão melhor, tem o perímetro melhor, então eu acho que o Toronto leva isso aí.
Então, eu até queria colocar um 4-3, mas é complicado porque a gente não sabe como é que o Bucks vai vir, né? Então, Toronto a gente já tem uma expectativa, é um time que quer chegar na final de conferência, tem até um potencialzinho para chegar na final da NBA, mas O complicado eu acho que é Milwaukee, né? Não sei como é que eles vão reagir e tal, se o jogo vai encaixar. Então eu fico no 4-2 mesmo.
O da hora de Milwaukee é que é um time que pouca gente. É muito pouco badalado e pouca gente fala do Milwaukee dando trabalho pra alguém, ou Milwaukee tirando Toronto. E é um time que tem total capacidade. Se o Jabari Parker não tivesse se machucado, nossa, o Toronto ia estar na quinta posição, ia pegar o Wizards, e entre Bucks e Wizards, eu sou mais o Bucks. Fácil.
Se o Jabari tivesse saudável e fosse essa série Toronto e Milwaukee, eu apostaria 4-3 para alguém aí, porque eu não consigo cravar quem passaria, não. Porque eu acho que ficaria muito aberto se o Jabari Parker tivesse jogando.
E o Toronto tem esse problema, né, de ganhar, de não conseguir ganhar dos principais times. Como sempre, nos últimos 3 anos, sempre vai pro playoffs, dá uma assustadinha ali, mas nunca chega em lugar nenhum. Sempre acaba perdendo. E sempre entra com muita força nos playoffs. Mas tem que ser esse ano pro Toronto. Esse ano chegou o Ibaka, chegou o PJ Tucker, o cara que vai marcar o LeBron, o cara que vai marcar o Garrafão. E eles têm que ganhar agora, velho.
Exatamente, esse é o objetivo deles, né? Depois dessas trocas aí, foi investir tudo nessa temporada.
Falando agora da última série do Leste, qual é o seu palpite para Washington e Atlanta?
Washington e Atlanta, eu vou dar todos os meus palpites iguais na Conferência Leste. Eu vou dar 4-2 pro Wizards.
Olha, eu não consigo ver o Atlanta forte nos playoffs. Eu chutaria um 4-1 pro Washington.
Então, eu acho que essa série também ela é bem equilibrada, pra ser sincero, né? Eu acho que o Wizards mostrou mais potencial durante a temporada, encaixou direitinho com o Scott Brooks. São vários jogadores que estão produzindo bem, tirando, sem dúvida, John Wall e Bradley Beal, mas você tem Otto Porter lá. Você tem Markieff Morris, o Gortat também, bem sólido, não só dessa temporada. Então, eu acho que eles contrataram bem para fortalecer o banco também, com o Brandon Jennings, com o Bojan Bogdanovic. Então, eu acho o Wizards mais time e mostrou isso durante a temporada. Só que se eu olhar no elenco do Hawks também, eu vejo alguns nomes interessantes, no Paul Millsap, no Dwight Howard. Então, eu acho aberto, mas eu acho que o Wizards leva por ser mais time. Mas talvez tome um sufoquinho aí do Hawks também.
Eu achei que o Wizards, depois das contratações, melhorou 200%. Porque o time titular, eles sempre tiveram um bom time. John Wall comanda demais. Mas aí chegou o banco agora e tá estabilizando. Tá ficando, o time não perde muito quando o John Wall sai do time. Então, e eu não vejo o Hawks... Ainda mais com o Dwight Howard, que é um cara que eu acho que é muito racha-elenco, conseguir arrancar alguma coisa nos playoffs, conseguir passar do Wizards, eu acho muito difícil. Mesmo se o Howard jogar em altíssimo nível, o Garrafão é sensacional, né? O Garrafão com o Millsap e Howard, você pega um dia que os dois estão pegando fogo, esquece. Você não consegue parar. Mas o perímetro do Hawks, eu não acho que para John Wall e Bradley Beal, não, velho. Acho bem difícil.
Um fator aí que pode fazer a diferença também é o banco, né? O Wizards conseguiu umas peças legais pra rotação aí que eu não vejo muito. Não vejo muito em Atlanta, não. Como eu já falei, o Wizards eu acho mais time e deve passar mesmo. A gente palpitou que os 4 primeiros colocados passam, né?
É verdade. A gente não pensou em nenhuma zebra. Até porque. Eu acho difícil, ainda mais no leste, que é mais definido, assim, tipo, os melhores já estão na frente. Eu acho mais difícil acontecer uma zebra do que no oeste.
E se os 4 primeiros passassem, a gente teria no segundo round, teria Celtics e Wizards. E seria uma série do caramba, porque os times se enfrentaram bastante aí durante a temporada regular. Eles já têm uma rivalidadezinha aí com aquela troca de provocações e tal, aquele trash talk que a gente gosta de ver. E do outro lado a gente teria Raptors e Cavs, que é praticamente uma série que todo mundo gostaria de ver também. Toronto se reforçou justamente para jogar contra Cleveland. Então esse segundo round no leste seria muito interessante.
Todo mundo, menos o torcedor do Toronto, né? Que morre de medo do Cavs.
Ah, exatamente. Mas eles precisam ganhar do Cavs de algum jeito ou de outro.
É, pra ser campeão, pra ser o melhor, você tem que ganhar dos melhores, né?
Exatamente.
Mas se o próximo round fosse esse, aí ia ser sensacional. Aí a gente já tá falando.
Aí a gente eu colocaria 7 jogos nas duas séries já.
Já, fácil. Jogo muito bom assim, não tem como. Você tem que apostar, você aposta em 7. Uhum. Qualquer coisa diferente disso, você já fica, caramba, o time ganhou em 5 jogos.
É, e não, e a maior quantidade de jogo possível, né? Porque uma série como essa, a gente. No jogo 1 a gente já tá torcendo pra ir pro 7, mais ou menos isso.
É mesmo, você começa a torcer contra o seu time só pra ter mais jogo, né? Seu time tá nas playoffs, você fala, não é possível, não pode ser 4-0, vamos perder os próximos 3 aí só pra ter um jogo 7.
Só pra ter emoção.
É.
Bom, mudando de conferência agora, vamos pro Oeste.
Já era, pra mim tá definido esse leste aí, primeiro round, vamos falar de Oeste.
Então vamos lá, começando pelo primeiro colocado, Golden State Warriors, encara o 8º, Portland Trail Blazers. Seu palpite?
4-0.
O meu também, 4-0 Golden State. Eu acho que Portland se recuperou bem durante a temporada, principalmente com a chegada do Nurkic, como a gente já falou em alguns podcasts anteriores. Mas eu acho que não tem o suficiente para engrossar contra o Golden State. Se ganhar, eu confesso, não estou menosprezando o Blazers, mas se eles ganharem um jogo, eu ficaria um pouco surpreso nessa série.
Eu também, né? Eu não vejo o Blazers conseguindo... Não sei, é estranho, porque é um time muito bom. Se você coloca o Blazers no leste, eu colocaria eles ganhando bastante de um monte de time que tá lá. Mas contra o Warriors, eu acho que é um estilo de jogo muito parecido, de chute do perímetro, de bola concentrada na mão do armador, só que agora o Warriors tem o Durant também, então eu não vejo encaixar o mesmo estilo de jogo, sendo que um time é muito melhor, sendo que tem Klay Thompson, tem Curry, tem Durant, tem Draymond Green, eu não vejo eles ganhando o jogo não. Eu ficaria surpreso do Blazers ganhar um jogo até, mesmo em casa.
É, eu também. E eu acho que Golden State agora vai vir pra passar o rodo, né? Eu acho que agora é a hora que eles precisam jogar, da mesma forma Cleveland. Agora é a hora que eles precisam jogar, todo mundo sabe disso. Então eu acho que eles vão vir naquele nível de basquete que a gente já viu, né? Principalmente com o Durant voltando da lesão agora e na sede pra ganhar um título.
É, isso de estar na sede pra ganhar o título vai ser o fundamental pro Warriors. Eles estão com a raiva no sangue. Eles querem ganhar esse título de qualquer jeito. Mostrar que aquele time que já era absurdo ano passado pegou o Durant e ficou invencível. Na cabeça do Warriors, eles devem estar querendo varrer e chegar na final e varrer também o Cavs, o Celtics, quem que seja. Eles vão dar o sangue para que isso aconteça.
Vamos ver se eles conseguem, né? Primeiro round eu acho que é uma varrida, assim. Sem esforço nenhum.
Eu também, mas o problema é passar do primeiro round e aí começa as pedreiras, né? Aí varrida se torna impossível.
Não, mas aí é que o bicho pega, né? Aí é que você tem que jogar quando você tá jogando contra os bons.
É, então. Bom, já que essa parece ser a menos famosa das séries, esse 4-0 fácil, se pegar o segundo contra o sétimo ali, San Antonio contra Memphis.
San Antonio contra Memphis, meu palpite é 4-2 San Antonio.
O meu palpite acho que é 4-1 San Antonio.
Ah, eu gosto do time do Grizzlies, hein, mano?
Eu também, é um puta time. Mas é o mesmo argumento que eu acabei de usar no Warriors. Warriors e Blazers têm um estilo de jogo parecido, chute do perímetro. E Spurs e Memphis também, aquele jogo de defesa pesada, conseguir rodar a bola, achar um companheiro melhor posicionado. Só que o Spurs é um Memphis melhorado, né? Spurs é um Memphis com Popovich e jogadores superiores. Então eu vejo o Spurs ganhando mais fácil. E sem problema também, sem tomar nenhum sufoco.
Não, eu acho que a galera menospreza muito o Memphis porque eles jogam feio. Eles jogam na defesa, eles jogam um jogo lento. Então eu acho que se encaixar contra o jogo do Spurs, encaixar uma sequência boa defensiva, aquele jogo cadenciado de meia quadra, eu acho que essa série é favorável para Memphis. Como eu já disse, é um jogo lento, é um jogo 5 contra 5. Então eu acho que eles podem dar um sufoco aí.
É, o Memphis, qualquer time que eles pegam, eles vão encaixar a defesa, independente do estilo de jogo. Se eles forem pegar Rockets, eles encaixam a defesa para não deixar chutar de três. A defesa sempre foi muito pesada. Tony Allen é um dos melhores defensores de perímetro da história da NBA. Mike Conley também. Ele mostrou no passado que o quanto ele faz diferença em um time. Com ele, o time faz, sei lá, 70 pontos por jogo. Sem ele, faz 70. Com ele, faz 100. Aí, sem ele, toma 100. Com ele, toma 70. Então, é muita diferença. Marc Gasol também jogando em muito alto nível. Zach Randolph vindo muito bem do banco, que pode ser fundamental pro Memphis, essa entrada do Zach Randolph vindo do banco. O problema é que tem o Pau Gasol também vindo do banco, né? Então os dois têm um pivôzão muito bom vindo do banco. E vai ficar difícil pro Spurs ganhar. Mas continuo no meu palpite que 4-1, tranquilo, sem problemas.
Bom, então 4-1 San Antonio é o palpite do Renato e 4-2 San Antonio é o meu palpite. Também é mais uma série bem interessante pra galera ficar de olho aí. Vamos, para mim, falar sobre a série mais interessante do primeiro round, que é Clippers e Jazz, duelo de quarto e quinto colocado. Eu vou começar com o meu palpite também, que é a única zebra que eu tenho aqui. Zebra entre aspas, né? De pior colocado vencendo o melhor colocado. Que é o Jazz vencendo o Clippers em 7 jogos.
Eu não consigo apostar contra o Clippers, porque eu gosto demais desse time. Eu acho o Chris Paul, o Blake Griffin, o Andrew Jordan é sensacional. Mas eu confesso que se o Utah ganhar é normal, sem nenhum problema. Mas eu aposto em Clippers em 7 também, 4-3 pro Clippers. Mas naqueles 7 jogos ali, ó. Que nem foi aquela série de Clippers e Spurs, que foi aqueles 7 jogos
cansados. Até no limite.
É.
Com certeza. Eu acho que essa é a série para todo mundo ficar de olho aí, porque são dois timaços. O Jazz vai engrossar muito quando jogar lá em Salt Lake City. E Los Angeles vai tentar defender quando jogar no Staples Center também, defender o mano de quadra. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que 7 jogos seria muito bom da gente assistir.
Se não for 7 jogos, pra mim já é uma surpresa. Se algum time ganhar em 6, que seja, ou em 5, pra mim isso aí é, sei lá, quase impossível na minha cabeça. São dois times muito fortes, ainda mais porque o Utah tem um banco melhor. O Clippers sempre tem o Jamal Crawford vindo do banco, mas só. Então, esse banco do Utah que vem com, sei lá, Joe Johnson, que é um cara experiente vindo do banco, Boris Diaw, então, mano, tem tudo pra dar certo. Gobert defendendo aquele garrafão, esquece, jogo fácil ali. Ainda mais com o DeAndre Jordan só saber enterrar, se o Gobert vir pra defender o garrafão, sabendo que o DeAndre Jordan não vai querer pontuar, não sabe fazer uma bandejinha simples, vai ser difícil pro Clippers conseguir a cesta fácil. Eles vão ter que conseguir jogar no perímetro. E aí que vai entrar o Jamal, né? Vai entrar...
Os matchups são bem interessantes nessa série, né? Porque o Utah tem um baita time defensivo. O George Hill, o armador, consegue marcar o Chris Paul. O Rudy Gobert consegue proteger o aro e limitar o DeAndre Jordan. Então, eu acho que é uma série bem interessante. Muito aberta, né? Como a gente já disse. Os dois falaram em 7 jogos. Só mudou quem avança.
Pra mim, é série nível segundo round isso aí.
Exatamente. Você ter uma série dessa logo de cara no primeiro round já é uma... Tem que agradecer a NBA. É um puta confronto. E é interessante também, porque o Chris Paul e o Blake Griffin acabam o contrato dele no final dessa temporada, né? Eles têm uma player option pra próxima temporada. Ou seja, ele escolhe se ele fica no time ou se ele testa o mercado. Então, se o Clippers sai logo no primeiro round, fica meio, né? Fica meio aberto ali o futuro dos dois.
Eu acho que esse primeiro round vai ser fundamental pro Clippers e pro futuro do Clippers. Porque se o Blake Griffin e o Chris Paul perdem pro Utah Jazz aí por 4-2, eles vão falar, ó, vou ficar nesse time mais quanto tempo pra não ganhar nada. Já rolou rumor aí do Chris Paul no Pelicans pra voltar pra New Orleans e armar com os dois gigantes lá. Uhum. Então time pra eles dois não falta. Dois jogadores desse nível não falta. O Clipper precisa ganhar.
Além desses dois também, o JJ Redick é free agent nessa temporada. Então, ou seja, são três titulares, né? Se você não corresponder nos playoffs, vai ficar aquela coisa. E aí? Já tô aqui faz tempo. Não passamos, não chegamos na final de conferência. E agora, o que eu faço?
E o Clippers, ele tá com o time que eles queriam. Eles pegaram, sempre reclamaram de pivô banco, pegaram o Spades que mete bola e sabe jogar, não é um pivô retardado, né, no banco dos caras. E o time titular manteve. Tá há muito tempo jogando junto, já tá entrosado. Tem um jogador que leva a bola, que é o Chris Paul, que é o melhor armador da NBA para levar a bola para o ataque. E os dois pivôs ali que já sabem exatamente o que o outro vai fazer. Então, o entrosamento é agora.
É, como você já disse, é um time que já joga junto há muito tempo, né? Então, já meio que se você perde logo de cara, já fica meio desgastado, entendeu? Você fala, puta, já tô aqui faz tempo, meu. A gente não encaixou uma sequência boa nos playoffs. Acho que eu vou buscar alguma coisa nova, né? Algum elenco novo e tal. É uma série pra ficar muito de olho.
E essa é a melhor série, pra mim, de longe, desse primeiro round. É aquela série que você não pode perder, sei lá, um segundo dos sete jogos, se tiver. É aquela série que, nossa... É um time badalado, que é o Clippers, com um time que não é badalado, e o Utah Jazz. Um time que tem aquelas estrelas que todo mundo respeita, contra um time que é cheio de jogador desvalorizado. Uhum. Então é uma puta de uma série que é impossível você perder. Você tem que já se programar, já olha o calendário agora, quais vão ser os dias dessa série, já avisa a mulher, já avisa pai, mãe, filho, uhum. Já avisa todo mundo e fala, ó, essa série aqui eu vou ver todos os jogos, meu filho.
Não, é altíssimo nível, os dois times. Então, a última a série que faltou no Oeste aqui é confronto de MVPs entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Quanto você acha que fica?
Eu coloco 4-1 pro Houston.
Eu também. 4-1 pro Houston. Temos mais um consenso.
É, eu acho que essa vai ser uma série muito tranquila pro Houston, mas vai ser a série mais legal de assistir, em termos de... Nossa, um Houston que é sensacional de ver esse chute de três, que é a nova NBA, né? Contra um Oklahoma que é o Westbrook fazendo 40 pontos, 12 rebotes e 12 assistências todo jogo. O Westbrook vai manter aquela média de triplo-duplo aí pros playoffs. E pra mim é a série mais legal de assistir, de ver o jogo. Tirando Clippers e Jazz, que é legal por ter né, por dois times muito bons. Essa série vai ser da hora por ser James Harden contra Russell Westbrook. Isso vai ser fora de série.
Então, eu fico com 4-1 do Rockets também por causa do elenco em geral, né? Por causa das peças que Houston tem e que Oklahoma não tem. Então, se você olhar para o banco do Rockets, você tem os dois maiores pontuadores da liga, Eric Gordon e Lou Williams. Então, isso aí já é um baita fator de diferença durante a série. Então, eu acho que o Thunder não tem um elenco tão forte assim que consegue manter um nível de jogo durante sete jogos, ou sei lá, quatro, cinco, seis jogos, entendeu? Eu acho que eu também tenho minhas dúvidas com relação aos triple-doubles do Westbrook, porque playoff é outra história, né? Não, eu acho que ele não vai conseguir manter o nível que ele teve durante a temporada regular. Então, por isso que todos esses fatores aí apontam para a vantagem do Rockets.
É, e o que você falou do banco vai ser isso que vai dividir o jogo, porque o primeiro quarto vai ser sempre disputado, o Thunder vai conseguir se manter no jogo, mas finalzinho do primeiro quarto, comecinho do segundo, que começa a entrar a segunda unidade, na hora que entrar Lou Williams, Eric Gordon em quadra, esquece.
O Não, Thunder vai aí, aí é a diferença. E você tem que controlar desde o começo, porque Houston é aquela história, né? Como tem muita bola de três, se o jogo começa a encaixar, a diferença vai embora rapidinho. Quando você vai ver, você tá perdendo por 15, entendeu? Aí fica muito difícil recuperar isso, ainda mais um jogo de playoff.
É, o problema de jogar contra o Houston é isso. Você pode manter um jogo pegado 3 quartos. Se eles chegarem no terceiro quarto, 2 quartos, vai. Se eles chegarem no terceiro quarto e fizerem aquelas bolas de 3 começarem a meter tudo, esquece. Eles abrem 15 pontos, você não chega mais.
Não, você nem vê a vantagem sendo construída, né? Porque é tão rápido que você vai olhando pro placar, você já fala, meu Deus do céu.
Eles precisam de 6 minutos de jogo pra o Harden conseguir achar o cara aberto e ele acertar, ou até mesmo o Harden 2 pontos e a falta, e aquele time pega fogo muito fácil. Muito fácil, é muito chutador de 3 bom, é o Harden jogando nesse nível. Então o Thunder tem conseguir segurar o time titular e segurar o banco. E eu acho que isso é
impossível.
Exatamente.
Exatamente, é muito difícil. Muito difícil mesmo. E, bom, você tem também todos os quatro primeiros colocados passando de fase, né? E eu tenho Golden State, San Antonio, Houston, e ao invés do Clippers eu tenho Utah Jazz.
É, mas é claro que a gente tá gravando isso hoje, vai chegar amanhã e já vai mudar tudo, né? Amanhã.
Você sabe como é que é, né?
Uma semana de playoff você já muda totalmente a opinião, vê um time jogando mal, vê o outro time jogando demais. Esse que é o da hora da NBA, isso que é o mais sensacional. Você, em uma semana você tem um palpite, dá três dias, esquece. Seu palpite não existe mais. Cada time entra no nível.
Por isso que é difícil você fazer qualquer tipo de previsão, né? Porque, por exemplo, sei lá, você pega Boston e Chicago. Meu, Chicago tem time pra encaixar uma sequência absurda de jogos ali e de repente tirar o Celtics logo de cara, entendeu? Só que a gente tenta prever de acordo com o que aconteceu durante a temporada. Mas todo mundo tem nível na NBA. Nossa, o basquete da NBA não tem nem o que explicar.
Essa é a parte mais legal. Chega nos playoffs, a gente acabou de falar, Rockets 4-1, os dois falaram. Aí o Westbrook vai lá, liga o Beast Mode dele. Precisa de mais dois carinhas ali, liga também. Aí começa a não cair a bola do Rockets e muda totalmente os playoffs. Então, o mais da hora de assistir basquete é isso. Você tem um palpite, mas ele muda assim e pode ser que vire nada. Pode ser que os jogadores comecem. Um time entre com o freio de mão puxado e o outro.
Pode ser que você passe vergonha com o palpite, porque é muito equilibrado.
Exatamente, velho. A gente pode estar falando hoje e a pessoa vai ouvir depois de amanhã o podcast e vai xingar a gente lá. Vocês só falam.
Os caras estão falando.
Bom, mas vamos para a parte mais legal do podcast agora, que já falamos dos playoffs. Cada um tem direito a uma pergunta para o amiguinho?
Então vai, quer que você comece?
Você quer me dar essa honra de começar?
Você que propôs aí, você que começa.
Então vamos lá, então vamos pensar uma pergunta aqui boa para você hoje. Vamos, uma pergunta aqui, ó, nos playoffs. Em nível playoffs aqui, vamos pensar. Quem vai ser o MVP das finais pra você? Na lata aqui.
Ah, Kevin Durant.
Kevin Durant já? Já apostou no Warriors campeão, então.
Sim. Ah, o meu palpite é Golden State campeão contra Cleveland nas finais. Então, o meu MVP eu escolho Kevin Durant.
Boa, tá respondido, então. Melhor impossível.
Então vamos lá, para finalizar a minha parte aqui das perguntas. Você mandou três perguntas para mim no último episódio, então eu vou te responder com duas. Eu quero que você me fale. O time que mais te decepcionou na temporada? Aquele time que você tinha alguma expectativa e não foi para nenhum lugar? Uhum. Ou foi abaixo do que você esperava? E eu quero a mesma pergunta, só que para um jogador. Aquele jogador que você tinha uma expectativa e não correspondeu tão bem. Os dois, o time que mais te decepcionou e o jogador que mais te decepcionou na temporada regular.
Puta, time a resposta é tranquila. Time pra mim é o Knicks, fácil. Eu acho que essa resposta é até unânime pra todo mundo que assiste NBA. Porque eu colocava o Knicks nos playoffs, eu colocava o Knicks arrancando corações. E o Knicks não chegou em lugar nenhum. O Knicks fez uma temporada péssima e não arrancou o coração, velho.
Arrancar coração, ok. Isso eu concordo também, porque eu acho que a expectativa de todo mundo era alta no Knicks. E a gente, mais uma vez, foi na inocência, né? Porque quando o mercado grande tem pressa, nunca dá certo. Porque o Knicks teve pressa de montar um time bom, então contratou o Derrick Rose, contratou o Joaquim Noah, não deu certo. O Lakers teve pressa também, contratou o Dwight Howard, contratou o Steve Nash, não deu nem um pouco certo. Então acho que serviu de lição, né? Para nós torcedores. Eu fico com o Knicks também. E o jogador que mais te decepcionou?
Olha, jogador que mais decepcionou, não vem nenhum nome assim, rápido, na cabeça assim, nossa, ele. Mas um cara que eu achei que ia fazer uma temporada melhor do que tá fazendo, por incrível que pareça, eu gosto muito desse cara. Muito, muito, muito. É o André Drummond, mano.
Ah, André Drummond.
É. Sim, eu achava que ele ia pegar, sei lá, ele tava melhorando muito todas as temporadas. Eu falei, ah, essa temporada ele vai vir pra 20 pontos e 20 rebotes.
Uhum.
E aí não. Tipo, ele sumiu, ele tem problema com falta. Tem jogo que ele não consegue. Ele, primeiro quarto, ele faz 3 faltas, fica o jogo inteiro no banco. Lance livre, nunca vai melhorar. E eu esperava ele um pivô mais de alto nível e ajudar mais o Pistons.
Não, e Detroit caiu de nível também essa temporada, né? Convenhamos.
Sim, Detroit também era um time que eu colocava nos playoffs antes da temporada começar.
Eu também. E... principalmente porque eles foram ano passado, foram varridos pelo Cavs, mas os jogos foram disputados, né? A diferença foi baixa.
Sim, com certeza tem alguém que depois eu vou lembrar que eu me decepcionei mais. Mas.
Sabe, eu pensei em um jogador aqui, mas não é de nível All-Star, essas coisas. Não é o principal jogador do time. Eu pensei no Evan Turner, do Portland Trail Blazers. Porque a última temporada que ele fez em Boston foi boa. Ele tinha várias funções ali, que ele levava um pouco a bola, pontuava bem, vindo do banco. E eu acho que ele assinou um contrato bem recheado para ele para Portland. E tudo bem que ele se machucou bastante também durante a temporada. Mas antes da temporada começar, eu enxergava ele meio que como sexto homem ali, sabe?
Sim,
comandando a segunda unidade, tanto na pontuação como no controle de bola, na movimentação. Porque mesmo sendo ala, ele consegue organizar legal o jogo.
Isso que você falou é verdade, eu esperava mais da temporada. Mas eu lembro do jogo que ele se machucou, eu tava assistindo o jogo, eu acho que foi o jogo seguinte, passou na ESPN. Ele tava começando a encaixar, quando ele fez tipo 3 jogos muito bons, que era o jogo que a gente esperava dele, que ele veio do banco sensacional, ajudando muito o time, foi quando ele se machucou, ficou tipo um mês e meio fora, se não me engano.
É, então, como eu falei, ele teve umas lesões sérias aí, que tiraram ritmo e tal. Mas não é uma baita decepção também por causa desses fatores aí de lesão, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, sim.
É, o que ele jogou no Celtics ano passado, se ele tivesse feito o mesmo esse ano no Blazers, eles teriam pego uma posição melhor nos playoffs, com certeza.
Sim, e teria uma ajuda muito boa vindo do banco, né?
Que eles precisam e precisam bastante naquele time do Blazers. Também pode encaixar como uma decepção, né?
Ah, o time, né?
Time, não só o Evan Turner, mas o time. Esperava mais também.
É. De acordo com o que eles fizeram na última temporada.
Chegamos ao fim de mais um Dotcast, o terceiro. A gente conversou um pouquinho sobre o que a gente espera dos playoffs, desse primeiro round aí. E quando acabar o primeiro round, a gente faz mais um do segundo round. E a gente solta pra vocês de novo. Fechado?
Valeu, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Não deixe de nos acompanhar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na iTunes e seja lá onde você ouça esse podcast. E é isso, mano. Playoffs começando, empolgação lá em cima. E vamos que vamos.
Valeu, galera. Muito obrigado quem assistiu, ouviu, né, até aqui ou assistiu, dependendo se você estiver no YouTube. E até a próxima. Valeu.